Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil! Estamos aqui ao vivo no estúdio do BTG Pactual com nosso grande analista de commodities, Jean. E aí, meu amigo?
Fala, Jean, investidores, bom dia!
Boa, vamos lá, turma. Aqui, basicamente, a gente, óbvio, começa no cenário internacional. O que a gente está percebendo hoje? Né? Mais um dia de mercado de olho na parte tecnologia. Né? Os mercados ontem reagiram ao CPI, comentou com vocês aqui, inflação ao consumidor, né? O indicador mais importante do mercado de inflação dos Estados Unidos. E, na média, o mercado fez um movimento, até que a gente estava até comentando aqui, né, antes de começar a live, um movimento parecido, né? Onde a gente fica, né, vendo um cenário de inflação difícil nos Estados Unidos, que, na média, vai diminuindo a probabilidade de um cenário mais agressivo de corte de juros, mas, por um outro lado, né, o tom ainda de tecnologia, né, a Magnificent Seven, né, as sete maiores empresas de tecnologia do mercado, que aí a Nvidia acaba sendo um grande destaque, tem dado suporte, e ontem, né, o S&P renovou a máxima histórica, mesmo com 10 anos praticamente abrindo 15 bips ali no seu high, né?
É isso, Gerson. Então, o CPI, o Core CPI, né, que é a inflação expurgando aí itens voláteis, veio 0,4%. Né? Acho que três comentários, tá, Gerson, sobre essa inflação. O primeiro é que essa inflação de fevereiro, ela jogou por terra a tese de que janeiro fosse uma aberração estatística. Né?
Acho que essa era a principal, então, dúvida, né?
Exato, correto. O segundo ponto aqui é quando fazer uma conta simples aqui, né, uma média móvel de 3 meses para o Core CPI, e analisando essa taxa, a gente chega em 4,1%, tá, pessoal? Se a gente faz uma média móvel de 6 meses, abrindo um pouco a janela, analisando também, a gente chega em 3,8. E aí, o que isso quer dizer para a gente, né? Existe claramente a tendência de alta. Então, a média móvel de janela mais curta, 3 meses, está superior à média de 6 meses. Então, a gente está vendo aí alguma resiliência aí na inflação, o que, evidentemente, complica a tarefa do Fed de trazer para 2%. E o terceiro comentário é também um exercício matemático aqui, mas conta simples, né, de papel de pão, que a gente comenta. Se a gente partisse, né, do estado atual aqui, para chegar em 2%, né, que é a meta do Fed, lá em 2025, você teria que ter uma inflação média mensal da ordem de 0 ou menos 0,1%. Né? E esse é um contexto complexo de recessão. Esse é um contexto de recessão, a gente não está nesse contexto, a gente está com a economia americana muito forte, condições financeiras muito fortes, como a gente vinha comentando aqui, mercado batendo recorde histórico, né? A gente vê spread de crédito aí das corporações americanas fechando também. Então, assim, é uma atividade muito forte, muito difícil a gente conseguir chegar no 2% lá em 25, né? Então, me parece que o nome do jogo é volatilidade macroeconômica, é isso que a gente vai ver aí para frente, e uma pressão cada vez maior aí jogando o início de corte para frente.
E um ponto que a gente estava comentando, né, diferente até do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né, a grande parte do savings, da poupança do americano está na bolsa de valores, né? Então, basicamente, quando a gente tem uma bolsa em máxima histórica, né, um Bitcoin que sai de 28 mil dólares para 74 hoje praticamente na sua máxima, e criam-se mercados de trilhões de dólares, automaticamente cria-se muita riqueza, que vira consumo, né? Até porque uma riqueza no mercado financeiro é uma riqueza líquida, né? Você consegue eventualmente gerar, virar cash, e aí vira um apartamento, um carro, né? Uma viagem, isso gera consumo. Então a gente estava até comentando aqui que a cadeira hoje do presidente do Banco Central americano não está fácil, né? Basicamente você tem um cenário do mercado, obviamente, de olho, né, em queda de juros, etc., mas um cenário de inflação ainda bem resistente e com consumo forte, né? Então acho que esse é um ponto, talvez difícil, né? Historicamente, ontem, né, um dia de CPI um pouco mais forte, um dia de abertura de curva de juros, deveria ser um dia de queda nas ações, não foi o que a gente percebeu, mas, de novo, pela hiperconcentração hoje no mercado americano, na parte de tecnologia, principalmente AI aqui, com inteligência artificial como destaque, tá? Então, pessoal, mercado de bolsa hoje lá fora de lado, tá? S&P estável, estoques com 0,2 de alta, FTSE em Londres na mesma linha, DXY está estável também, dólar com poucas variações, 10 anos depois de ontem ter tido uma abertura de taxa, hoje está estável a 4,16. O que chama atenção, né, até bom você estar aqui, o petróleo sobe aí 1% hoje, mas ainda bem lateralizado nesses 82, 83, né, doses aqui, o Brent, e hoje, 10h30 da manhã, tem estoques aí, né, semanais, né?
Boa, perfeito, Gerson. No petróleo, acho que o que é importante comentar aqui, dia 3 de março, a OPEP, ela estendeu, né, decidiu pela extensão dos cortes voluntários. Hoje, esses cortes estão na ordem de 2,2 milhões de barris dia, tá? Originalmente, esses cortes eram previstos para perdurar até o primeiro trimestre, e aí no dia 3 de março, eles estenderam para o segundo trimestre, e agora o foco é na reunião ministerial do dia 1º de junho, onde eles vão deliberar novamente aí pela continuidade ou não dos cortes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hoje, Gerson, o balanço global ele está muito mais apertado do que a gente esperava no início do ano, tá? Vários fatores aqui que a gente pode comentar, acho que do lado da oferta. Final do ano passado, a gente sempre comenta aqui, né? A gente teve uma surpresa de produção, em especial nos Estados Unidos. Uhum. Hoje é muito difícil os Estados Unidos trazer produção marginal para o mercado, né? Também para uma série de fatores, né? Exaustão dos postos ali de cheio, né? De folhelho nos Estados Unidos. Você tem toda uma austeridade fiscal, né, uma austeridade de caixa das empresas que fazem a perfuração nos Estados Unidos. Então, eles querem converter todo o caixa em buyback, dividendos para os seus investidores e vão cada vez menos investir em CAPEX. E como os postos estão bem, bem reduzidos, o custo marginal para você tirar um pouco mais de petróleo é muito superior. Né? Então, a gente não espera que os Estados Unidos traga aí mais uma surpresa de output. Esse é o lado da oferta. No lado da demanda, você tem uma demanda muito forte por refino, né? Em especial aí, destilados como gasolina, diesel. Tá? Mercados asiático e europeus são os que estão puxando mais aí a demanda por petróleo para refinar. A gente tem toda a questão de disrupção do fluxo de mercadorias no Mar Vermelho. Isso aumenta muito o custo aí de transporte. Então, a gente tem um bull market, né, no setor aí de petroleiros, né, os navios petroleiros, mas em especial a gente tem essa necessidade aí dos países de recomporem suas reservas estratégicas. Tá? Então é mais demanda, né, para recomposição de reservas e para fabricação dos destilados. Isso tudo está puxando muito a demanda, né, com uma oferta, de novo, que não tende a nos surpreender aí para frente. Então um mercado mais apertado, um mercado com déficit em 2024.
E tu, Matheus, vocês estão perguntando bastante aqui no YouTube, acho que a gente realmente está vivendo um mês aqui, né, uma semana muito volátil para o minério. Né? Hoje, mais um tombo de 4%, né, 105 dólares aqui a tonelada do minério, a gente saiu de 125, 115, 107, 105, né, muito rápido, né, esse movimento. E aí ainda, talvez se ajustando aí a novas decepções de China, o que é o view aí? Dá para perder esses 100 dólares a tonelada? Como é que está o cenário?
Então, Gerson, o final do ano passado também, a China ela recompôs bastante os seus estoques, né? Saiu comprando bastante. Início desse ano, o Brasil continua exportando muito, muito minério. As aciarias, né, de modo geral, estão bem estocadas aí com o seu input, que é o minério de ferro. O que acontece na China hoje é que, né, a gente vem comentando também há um bom tempo, nosso time macro vem comentando isso, você tem um problema muito sério de dívida, né, dos veículos locais de financiamento, e você tem um cerco do governo ali nas empresas que estão com balanço, né, com estrutura de capital muito, muito, muito ruim, muito mal estruturada. Né? Então, existe uma lista de quem pode pleitear por crédito e quem não pode pleitear por crédito. Toda vez que a China anuncia uma empreiteira, né, uma incorporadora como, né, pertencente a essa lista de que não pode demandar crédito, o mercado reage para baixo e fica dessa forma. Né? Então, a gente realmente precisa aguardar aí os próximos capítulos, ver se de fato vai vir um estímulo fiscal, não só monetário, para dar suporte aí para o mercado imobiliário na China.
Boa. E, turma, na parte internacional, para a gente ficar de olho hoje, como eu comentei, imagina um pouco mais vazia, né, vis-à-vis do CPI de ontem, temos aí leilão de títulos de 30 anos do Tesouro, né, americano para a gente ficar de olho. E chama atenção, né, um debate importante também sobre essa parte de queda de juros é no continente europeu. Né? Então, um membro do conselho do BCE, né, ontem disse que as reduções poderão ocorrer nas próximas reuniões. Né? E o presidente do Banco Central da França também disse que os juros podem ser reduzidos na primavera. Ou seja, né, que a gente vem comentando aqui, tudo constante, né, a gente caminha para um segundo semestre de redução de juros aí nas economias desenvolvidas, principalmente Fed e BCE, né, Banco Central Europeu, Banco Central Americano. Então, isso na média deveriam ser, né, eventos melhores aqui de apetite a risco para os ativos e também, principalmente, para mercados emergentes como o nosso. Mas, como a gente vem comentando, né, o cenário de inflação ainda é um cenário incerto e que essa probabilidade que já foi de março, já foi de maio, agora está em junho, também pode ser alterada caso esse cenário de inflação permaneça. Então, sem dúvida, temos aí que monitorar de perto isso. Por um outro lado, né, a tendência clara de alta no Bitcoin continua, 3% de alta hoje, 73.400 dólares, né, o inflow, né, o news flow, todo esse movimento positivo para criptos em geral. A gente fala muito do Bitcoin aqui, mas há um ecossistema gigantesco de criptos e tecnologias que movimentam esse mercado. Então, atenção redobrada para isso, inclusive no nosso último Asset Strategy, né, aquele relatório nosso mensal de alocação, dividido, né, entre perfis de risco, etc., a gente colocou pela primeira vez aqui na história um percentual, né, na classe de alternativos de investimento, né, em criptos, né, especificamente no Bitcoin. Então, atenção para isso. Quem tiver interesse em conhecer a classe, negociar na própria plataforma aqui do BTG, contate seu assessor se tiver alguma dúvida, etc. Mas a parte de criptos totalmente online aqui na plataforma do banco, no mesmo local que você encontra fundos, CDBs, renda fixa, ações, você também encontra parte de criptos. Vamos para o Brasil então, Jean?
Vamos lá.
Vamos lá, turma. Aqui no Brasil, a agenda um pouco mais vaziada também, nenhum grande indicador. Tivemos aí, né, ontem, né, dados de inflação aqui no Brasil, hoje, né, poucos indicadores. O CAGED, que deveria ser divulgado hoje, foi adiado para sexta-feira, na parte de desemprego aqui no Brasil. E a B3 hoje realiza vencimento de opções sobre o índice hoje, tá? Então, para quem opera aí opção de índice, atenção, né, para isso. Em Brasília, a Câmara aprovou o projeto de lei que amplia a isenção do IR, né, para pessoa física com rendimentos até R$ 2.824 por mês, ou seja, dois salários mínimos, né, terá isenção na tabela de imposto de renda. O texto agora vai para o Senado. Jean, aproveitar que você está aqui também, a turma sempre pergunta, na parte softs aí, a gente tem algum destaque, né, milho, soja, né, também na parte de bovina, alguma novidade?
Bom, no mercado de grão, Gerson, o mercado está 100% focado em soja nesse momento, então, na semana passada, sexta-feira, ontem também, a gente teve dois balanços importantes, né, que foram divulgados. O primeiro, na sexta-feira, o OSD, que é o balanço do USDA, Departamento Agro Norte-Americano. Acho que o dado importante aqui é que eles reduziram em 1 milhão de toneladas produção de soja para o Brasil. Então saiu de 1,56 para 1,55 milhões de toneladas. Tá? E a Conab ontem reduziu de 1,49 para 1,47. Bom, beleza, mas o balanço global ele ainda é folgado e é isso que está pressionando os preços para baixo. Tá? Agora o mercado ele segue testando o fundo. Né?
Sim.
Então ele vai testar aí uma região técnica muito importante, que é de $12 bushel, né, que é praticamente ali o grande fundo de janeiro, agora de 24, que o mercado acabou atingindo. Na última semana a gente viu uma valorização no soja, muito em função né, de short covering dos fundos especulativos. Então estão historicamente muito vendidos, e aí antecedendo a divulgação desses balanços, eles acabam recompondo um pouco aí a posição, né, acabam recomprando futuros, e isso jogou o mercado um pouco para cima. Isso não é condição suficiente para te dizer que, né, há um shift no movimento de queda. Tá? Também existe uma outra situação que acaba impactando o óleo de soja, que é os estoques baixos de óleo de palma lá na Malásia. A Malásia é o grande exportador de óleo de palma, e o óleo de palma ele é o bem substituto do óleo de soja. Então, se o palma fica mais caro, você tem uma transferência de demanda para o óleo de soja, e o óleo de soja sobe e puxa o grão de soja.
Legal.
Então, a gente acabou vendo isso. Ontem subiu quase 7%, tá, o óleo de soja, lá em Chicago. Mas, de novo, isso não é ainda condição suficiente para a gente demarcar aqui um rally no mercado de soja. Tá? E aí, Gerson, daqui para frente, a gente vai shiftar o nosso foco também para o plantio nos Estados Unidos. Então, começa lá o plantio no mês de abril, maio, vai seguindo aí para frente, e isso que vai dar a tônica, né, da próxima safra. E aí, atenção total aqui para a laninha, se vai formar ou não laninha no meio do ano, né, tende a ser mais seco no hemisfério norte, então pode trazer algum problema para a safra norte-americana, e também a velocidade de plantio. Hoje tem a perspectiva de você ser bastante veloz nesse plantio americano, isso, em geral, acaba dando problema, tá? Historicamente dá problema. Então é o tipo de coisa que a gente vai acompanhar daqui para frente em grãos.
Boa. E pessoal, então acho que esse é um pouco do panorama de commodities, né? A gente até aproveitou para explorar um pouco mais isso hoje, dado que a agenda está um pouco mais vazia no Brasil. Na parte corporativa, a gente tem dois grandes vetores de volatilidade, até o pessoal perguntando aqui um pouco, né, sobre a Vale, né? Ontem a gente teve a renúncia, né, de um dos conselheiros de administração da companhia, né? E até que foi divulgado um material aí criticando um pouco o processo sucessório do novo, né, que depois acabou não tendo novo, né, reconduziu o CEO da companhia. Isso traz mais turbulência, né, a gente está vivendo um cenário hoje um pouco mais complexo, né, para a Vale, com minério, como a gente acabou de comentar, em forte queda, e todo esse ruído em relação, né, como foi a sucessão, né, ou, né, a extensão do mandato do presidente da companhia. Então isso tem prejudicado bastante. A gente acha que, óbvio, olhando friamente, né, em questões de preço, a Vale parece estar num patamar atrativo, mas tentar acertar o exato timing que essa volatilidade vai dissipar e que o minério vai estabilizar nesse patamar de preço, então está bem complicado, né? Hoje a Vale provavelmente deve ter mais um dia, né, difícil aqui de negócio, né, acompanhando não só, né, o minério em queda, mas além disso, né, essa normalização da volatilidade em cima da governança da companhia. E nessa linha a gente também teve uma troca em, né, um conselheiro da Petrobras. Fernando Haddad escolheu, né, o secretário executivo adjunto da Fazenda, Rafael, para, né, ser indicado ao conselho de administração da companhia. E ontem os jornais comentando que a Petrobras, né, estuda a criação de um fundo para direcionar os dividendos extraordinários para investimentos, em vez de serem distribuídos para os acionistas. Então, ainda muito ruído em cima da Petrobras também, o que prejudica, né, o mercado ter um pouco mais clareza sobre os próximos passos do reinvestimento de capital da companhia, do uso do caixa gerado pela empresa. E nessa linha de uso de caixa, pessoal, a temporada de balanço não acabou no Brasil, tá? A gente, óbvio, já está indo caminhando para o final, mas hoje aí tem umas 15, 20 empresas resultando, divulgando seus resultados, como destaque Eletrobras, Eco Rodovias, Ipera, São Carlos, né? Teve resultado da Energisa, né, no overnight, a Randon também soltou seus números, né, agora pela manhã. Então, atenção aí para a parte micro, turma, não só, a gente fala muito de inflação aqui, de juros, de commodities, né, etc., mas também ficar de olho, né, principalmente quem investe em ações, como está a performance da sua carteira na parte da segunda derivada que a gente fala, olhando na parte mais micro. Mais algum ponto aí?
Acho que é isso, Jairson.
Boa, turma. Galera, super audiência hoje aí, né? Mais de 1.300 pessoas online com a gente nas duas plataformas. Muito obrigado aí pela confiança. Compartilhe o Morning Call aí com seus colegas. Quem quiser mais conteúdo no Intraday, né, ao longo do dia, né, segue a gente aqui, ó. Gerson Zan Lorenzi está aqui no PIN do Instagram. Parada obrigatória acompanhar a gente também. Uma boa dia de negócio aí pra gente. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.